Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Eu não sou muito boa de apresentações, eu não gosto muito dessa parte, mas eu sou Luíse, casada com um profeta chamado Daniel, e nós temos três filhos. Nós temos a rainha Esther, nós temos o discípulo Pedro Lucas e temos o governador do Egito, o José. E eu só sou a administradora de todos eles, né? Mas é muito bom estarmos aqui e podermos receber daquilo que Deus tem nos dado e poder transmitir, né? E compartilhar, dividir, servir ao Senhor e à sua igreja. Vamos ler então Êxodo capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Está na tela, eu vou preferir ler a versão que está aqui para a gente poder ler juntos. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Vamos parar por aí. Vamos parar no 5. Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Vamos compartilhar o pão. A Tua palavra nos alimenta. E nós queremos, ó Deus, que esse partir do pão seja mais uma oportunidade do Senhor abrir os nossos olhos e revelar para nós aquilo que está no Teu coração. Pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o nosso coração seja terra fértil, para que possamos receber a semente da Tua palavra e que assim possamos produzir frutos para a glória do Teu nome. Eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações com total liberdade, clareza, doçura, que haja um manifestar do Senhor aqui entre nós, que o fogo do Senhor nos visite nessa noite, de maneira, ó Deus, que possamos sair daqui transformados pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto mostra para nós uma experiência que Moisés teve com o Senhor. A Bíblia diz que ele pastoreava os rebanhos de Jetro, seu sogro, até chegar a um determinado lugar, onde ele se encontra no Monte Sinai, no Monte Sagrado, e ali ele vê uma situação que, de uma certa forma, era comum para Moisés ver naquela época. A sarça pegar fogo não era algo inusitado, diferente para Moisés. Ele já tinha visto outros arbustos pegar fogo pelo atrito entre os galhos secos. Era natural que ele visse pegar fogo. Mas chama a atenção de Moisés quando ele vê aquela sarça pegando fogo e ele comenta, impressionante, está pegando fogo, mas a sarça, os galhos não estão se consumindo. Ele conseguia ver o fogo e conseguia ver a sarça ainda intacta. Isso chama a atenção de Moisés. E quando ele resolve chegar mais perto, ele ouve o Senhor falar com ele. E ele responde, Senhor, eis-me aqui. E Deus faz, então, um convite. Deus dá uma instrução a Moisés. Tire as sandálias. porque a terra que você está pisando é uma terra santa. Nós vamos falar sobre isso essa noite, porque quando Moisés vê a manifestação de Deus ali naquela hora, ele não fica de longe observando. Quando Moisés vê a manifestação de Deus ali naquela hora, ele se aproxima, ele chega perto, ele se interessa. De alguma forma, Deus se manifesta para Moisés de uma forma atraente. E aquilo chama a atenção de Moisés, e Moisés vai para perto para saber. E quando ele chega perto, Deus diz: tira as sandálias porque você está pisando numa terra santa. Queridos, aquilo que é santo, aquilo que vem de Deus, tem que nos atrair. A presença de Deus, o lugar onde Deus está se movendo, o lugar onde Ele está agindo, as coisas que Ele está produzindo, aquilo que Ele está fazendo, deve nos chamar a atenção. Deve ser para nós impressionante como foi para Moisés. Deve despertar em nós o interesse de querer conhecer. O profeta já disse: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando há aquela manifestação, Moisés vai para perto, para conhecer o que estava acontecendo ali. E ele vai e Deus dá uma direção para ele. E é assim que acontece conosco. Quando, de alguma forma, Deus consegue chamar a sua atenção, Ele vai te dar uma direção. Ele vai te instruir de alguma forma. E nessa situação em que Moisés foi chamado por Deus, a sua atenção foi atraída, Deus deu uma direção para Moisés. E nós, nessa noite, precisamos entender que aquilo que Deus tem para nós segue pelo mesmo caminho. Nós precisamos caminhar nessa mesma direção. A Bíblia diz que Moisés foi convidado pelo Senhor para tirar as sandálias dos pés, porque a terra onde ele estava pisando era uma terra santa. Querido, aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é honesto, deve nos atrair, deve chamar a nossa atenção, deve ser para nós algo interessante. Não pode ser, não deveria ser para nós algo do tipo assim: ah, é muito difícil ser honesto. Ah, é muito difícil ser santo. Ah, é muito difícil ser certo, ser correto, ser honesto, ser justo. Ah, é inatingível esse padrão de vida. Para algumas pessoas, a vida com Deus é uma coisa tão difícil, é uma coisa tão complicada. É como se o padrão de vida que Deus quisesse que a gente tivesse fosse algo tão difícil de alcançar, fosse algo tão inatingível, fosse algo tão complicado, tão fora do normal, que acaba causando desinteresse. Estilo assim: esse negócio de se guardar em santidade para depois do casamento, isso é muito difícil. Isso não é para qualquer um. Isso é muito complicado. Essa vida santa num relacionamento amoroso, ah, não. Isso não é para todo mundo. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Esse negócio de estudar, né, e não colar, e estudar e fazer as provas como tem que ser. É, e ser obediente, falam em ser obediente para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Ah, isso é muito difícil, isso é muito complicado. Como se o caminho certo fosse um caminho tão difícil de ser alcançado que é melhor deixar para lá. Isso é para alguns. Isso é para alguns. A Terra Santa é para alguns, não é para todos. E é interessante a gente perceber que existe, às vezes, essa dificuldade no meio do povo de Deus de compreender que a terra é santa, mas é possível que todos nós pisemos nela. É possível que todos nós consigamos viver o padrão que Deus tem para nós. Nós não estamos falando de um Deus santo, inatingível, inalcançável, que vive num trono celestial de santa perfeição, que nós nunca vamos conseguir. Não é assim. Nós estamos falando de um Deus que é santo, sim. Nós estamos falando de um Deus que é puro, sim. Nós estamos falando de um Deus que é honesto, que quer que a gente tenha um padrão de vida elevado, sim. Porque é possível viver esse padrão de vida elevado. É possível viver uma vida santa. É possível viver pisando nessa terra santa. Nós podemos viver isso. Então, existem aqueles que começam a caminhar com o Senhor e começam a acreditar que é possível viver essa vida santa. Mas com o passar do tempo, a luta é tão grande, a dificuldade é tão grande de conseguir parar de ter pensamentos impuros, parar com a pornografia, parar com a traição, com o adultério, parar com coisas erradas, parar com palavrão, deixar os hábitos de fofoca para lá. É tão complicado, é tão difícil, que aí muitas pessoas desistem desse tipo de vida e a gente vive só a vida religiosa. A gente cumpre com o padrão da liturgia, dos religiosos, de vir à igreja, levanta a mão na hora que tem que levantar, abaixa a mão na hora que tem que abaixar, abre a Bíblia na hora que tem que abrir, hoje em dia, né, no celular ou no telão, acompanhando, e aí a gente faz tudo que tem que fazer, e está tudo bem, porque a aparência, o visual está de uma pessoa santa, porque eu estou num lugar que se diz santo, onde faz coisas santas, mas o meu coração, a minha mente, eu não consigo. Deixa isso para lá. Isso é para alguns. Isso é para esse pessoal que serve na igreja. Isso é para esse pessoal que trabalha na igreja. Isso é para os pastores. Isso é para esse pessoal que canta. Não é para todo mundo. Querido, nessa noite, a palavra de Deus para nós vai nos mostrar o que precisamos fazer para que todos nós consigamos viver essa vida santa que Deus quer que a gente viva. E eu queria muito que você fosse como Moisés, que você olhasse para o santo e desejasse o santo. Eu queria muito que você olhasse para o padrão de Deus hoje e você fizesse como Moisés. É impressionante, eu vou chegar mais perto. Eu quero ir lá para ver como é que funciona. Eu quero ir lá para ver como é que é isso. Eu quero chegar lá. Eu quero isso para mim. Ah, a minha oração, o meu desejo hoje é esse. Que você encontre o santo hoje e deseje esse santo. E deseje essa vida. Eu sei que por muito tempo você pode estar lutando contra algum pecado na sua vida. Eu sei que por algum tempo você pode estar tentando voltar a ter uma vida com Deus que você já teve. E hoje você sabe que você não tem mais. Eu sei que você pode ter o entendimento das coisas, mas no seu coração isso ainda não caiu, a ficha ainda não caiu. Mas eu quero muito que você dê uma oportunidade para você mesmo nessa noite. Porque o Espírito Santo te trouxe aqui para mostrar para você que é possível. Que o padrão de vida que Deus tem para nós não é inalcançável. Ah, isso no céu a gente vive, Luiz. Não, aqui. É possível, aqui. É possível você ficar livre da pornografia, aqui. É possível você ficar livre da mentira, da fofoca, aqui. É possível você ficar livre da inveja, do ciúme, aqui. É possível você ficar livre de tudo aquilo que você sabe que compromete a sua vida, aqui e agora. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés, é para você tirar as sandálias dos pés. A terra que você está pisando é santa. A terra que você está pisando é santa. Não quero entre nós construção humana. Não quero entre nós sandálias. Não quero entre nós instrumentos. Não quero entre nós o que não vem de mim para você. Tira as sandálias, eu quero contato direto com você. Você pode virar para quem está do seu lado e falar, contato direto com Deus. Contato direto. O convite que Deus faz para Moisés é: você chegou, você se interessou, então vamos lá, Moisés, eu quero contato direto com você. Tira as sandálias. Eu quero você sentindo a terra. Eu quero você pisando na terra. Eu quero você e eu juntinhos, em contato nós dois. E aí nós vamos pensar nessa noite. Para que servem as sandálias, gente? Eu consigo observar que a sandália serve para nós como um instrumento de duas utilidades. A primeira é o instrumento de proteção. Quando a gente vai andar, por exemplo, quem está passando o verão em Gruçaí, a gente vai para Gruçaí, tem que caminhar um tempão naquela areia, né? Para poder chegar lá no mar. Está quente a areia. Você quer proteger seus pés para não se queimar. O que, que você vai botar? Sandália. O pessoal que esquece de levar sandália para beira-mar, ou vai correndo, ou dá um outro jeito para ir, ou não vai. Ou dá um outro jeito para ir, porque queima. Mas a gente precisa se proteger. Existem alguns tipos de terreno que é realmente perigoso. O meu José é pequeno, vai fazer 3 anos. Quando ele toma em copo de vidro ou quando ele faz alguma bagunça que quebra, o que, que a gente logo faz? Para aí, José, não vem para cá não, porque você pode se machucar. Tem cacos aqui. Se você descalço passar por aqui, você vai se machucar. Então a gente usa sandália como um instrumento de proteção. E aí você pode virar para mim e falar assim: mas o que, que isso tem a ver com a nossa vida com Deus? Tem muito a ver com a nossa vida com Deus. Porque existem muitos entre nós que nos protegemos de Deus. Existem muitos que se relacionam com Deus com medo. Existem muitos que se relacionam com Deus com dificuldade, como se Deus, de alguma forma, e a vida santa, fosse uma ameaça, fosse algo que pudesse ferir, que pudesse magoar, que pudesse trazer algum tipo de prejuízo. Quantos não conseguem se desvencilhar de alguns pecados? Porque para eles, se eu parar com essa prática, eu vou sair perdendo. Como que eu vou parar de sonegar? Como que eu vou parar esse trambique? Como que eu vou tirar o gato? Como eu vou sair no prejuízo? Eu preciso me proteger de Deus, porque tem coisas que Deus pede que vão me ferir. Como que eu vou deixar esse relacionamento que eu já estou envolvido, sabendo que não é agradável a Deus, se eu vou me ferir com isso? Então muitos não conseguem ter esse contato direto com Deus, muitos não conseguem viver a vida santa que Deus deseja que a gente viva, que é impressionante, como diz Moisés, porque precisam se proteger. E eu só me protejo, gente, de algo que eu temo, de algo que eu tenho medo, de algo que para mim representa uma ameaça, que pode causar para mim uma certa dor, um certo sofrimento, e é algo que eu não quero perder. Queridos, na Terra Santa, nós não precisamos ter medo, porque o Deus da Terra Santa, Ele é bom, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele nos ama, Ele sustenta, Ele provê. O Deus que é santo, o Deus da Terra Santa, Ele ama. Querido, é óbvio que quando eu falo para os meus filhos algo que eles não querem fazer, eles não veem isso como amor, eles não veem isso como cuidado. Põe uma criança para dar uma injeção, põe uma criança para tomar uma vacina, põe uma criança para tomar um remédio ruim. Ela vê isso como cuidado, como proteção? Claro que não. Ela não vê isso como amor. Quando você diz para o seu filho: querido, hoje você não vai sair com essa galera. Querido, tal hora você em casa hoje. Não, você não sai sozinho, você só sai acompanhado. Quando a gente começa a dar limites, quando a gente começa a dar algumas instruções, quando a gente começa a ter algumas direções que vão contra aquilo que nós achamos que é certo, que é correto, dentro dos nossos padrões, a gente não consegue ver essas instruções como sendo algo para o nosso benefício, algo para o nosso amor. A gente sempre vê isso como algo que vai me fazer perder. E foi exatamente assim que o diabo conseguiu enganar Eva. Tudo maravilhoso no jardim, tudo maravilhoso entre eles e o Senhor. Mas Eva, você está perdendo, filha. Você está perdendo. Ele diz que se você comesse, vocês iriam conhecer o bem e o mal. Você seria como ele, boba. Presta atenção, ele está escondendo algo de vocês. Você poderia ser como ele, mas ele está te privando de algumas coisas que são boas para você. Pensa bem, Eva, se você não deveria comer desse fruto, essa obediência está meio esquisita, você não acha não que ele está te privando de alguma coisa? Se protege, Eva, acorda, faz alguma coisa, ele está tirando algo de você. E por conta desse pensamento, Eva desobedece. E nós estamos aí vendo todas as consequências. É exatamente assim que acontece com a gente. Quando a gente coloca a sandália nos pés para nos proteger, a gente sempre perde o contato com Ele. Você que ouve a voz dEle, você que sabe quando Ele está falando com você, toda vez que Ele fala com você e você tem medo de seguir essa instrução, você coloca a sandália. Você dificulta o contato daqui para frente. Seu coração se endurece e você dificilmente consegue obedecer aquilo que Ele está falando com você e você não vê resultado nas coisas. Porque o nosso medo faz com que a gente coloque sandálias nos pés e a gente vai perdendo o contato. Você consegue perceber que quando a gente bota a sandália nos pés, a gente perde a sensibilidade com a terra? Você percebe isso? Quando a gente está de sandália, eu estou aqui de sandália. Eu não consigo te dizer se o chão está limpo ou não. Mas quando eu ando na minha casa sem sandália, eu sei quando tem areia e quando não tem. Eu estou sensível ao que está no chão. Mas quando eu boto sandália, eu perco a sensibilidade. Sabe por quê? Que algumas vezes você não consegue ouvir a voz de Deus com clareza como você gostaria. Como às vezes você já ouviu, você botou a sandália. Você está com medo de alguma coisa. Você está querendo se proteger de alguma coisa. O temor ao homem. O temor ao que as pessoas vão pensar. O temor de ficar sem a galera. O temor de ficar sem ela. O temor de perdê-lo, o temor de ficar sem a aprovação, sem o elogio, o temor de ficar sem aquele salário, sem o extra, o temor do que vão dizer, faz com que a gente coloque sandália nos pés e a gente deixe de temer ao Deus Santo. Eu não estou falando temer no sentido de ter medo, eu estou falando temer ao Senhor no sentido de temor ao Senhor. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Existem várias formas de tentar explicar o que seria esse temor ao Senhor. Quando a gente canta para as crianças, cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que pega. A gente está ensinando as crianças, tenha temor ao Senhor. Porque mamãe pode não estar vendo, mas o Senhor vê. O Deus Santo vê. Isso é uma forma da gente mostrar às crianças. Esse é o caminho do temor. Mamãe pode não estar vendo, mas o Senhor está vendo. Outra forma da gente entender o temor ao Senhor é quando a gente entende que tudo que eu faço vai agradá-lo ou desagradá-lo. E quando eu temo ao Senhor, o meu desejo é agradá-lo em tudo que eu faço. Mesmo que as pessoas que me conhecem como crente estejam vendo ou não, porque eu sei que por onde eu for, Ele está me vendo. Então, querido, quando o nosso amor ao Senhor está vivo, está em atividade, está em movimento, eu quero muito mais do que simplesmente obedecer uma regra. Eu quero não desapontá-lo. Eu quero não chateá-lo. É quando você consegue acordar e fazer uma oração assim: Senhor, eu quero tanto nesse dia te deixar feliz. Eu quero tanto nesse dia olhar para o Senhor e ver que o Senhor está sorrindo para mim. Igual quando a gente faz, quando as crianças fazem alguma coisa e eles olham para a gente como coisa assim: aí, estou certo ou estou errado? E a gente faz: está certo. Antes de subir aqui, meu do meio fez: ó. Se Deus olhar para você, lá na sua escola, lá na faculdade, lá no seu serviço, lá no banheiro, se Deus olhar para você, sentado do seu lado, quando você estiver no celular, se Deus estiver olhando para você e estiver feliz, você está caminhando no temor do Senhor, está tudo em paz. Agora, se em algum momento você tem dúvida de que Ele está sorrindo com o pensamento que está passando na sua cabeça, com o sentimento que você está guardando no seu coração, com as atitudes que você está tendo dentro de casa, se você tem dúvida, meu querido, é o Espírito Santo que já está te dizendo: não está legal. Tira a sandália. Não tenha medo de romper com o pecado. Não tenha medo de romper com esse pensamento. Não tenha medo de romper com essa cultura. Ah, mas todo mundo faz assim na minha casa. Ah, mas eu já estou tão acostumada, sempre foi assim. Existe sempre um dia de parar de acontecer. E esse dia pode ser hoje. Hoje pode ser o dia de você tirar as sandálias dos seus pés, parar de se proteger e amar ao Senhor como você nunca amou antes. O maior inimigo do temor ao Senhor é o nosso amor próprio. Quando eu consigo temer ao Senhor, eu consigo amá-lo mais do que a mim mesma. Vocês lembram quando Jesus disse: aquele que ama a sua vida vai perder, mas aquele que perde a sua vida vai achar? É nesse sentido. Se você amar a sua vida mais que o padrão que Ele tem para mim e para você, você vai perder. Nós vamos perder. Mas se nós hoje quisermos perder e tirar as sandálias, nós vamos ganhar. Sensibilidade com a Terra Santa. Contato direto com o Deus Santo. E você pode ter certeza que você não vai sair no prejuízo. Não vai. O diabo conversa com a gente, tentando nos convencer de que vamos ficar no prejuízo se tivermos uma vida santa. Você vai ficar sozinho na faculdade, você vai ficar sem companhia na escola, você vai ser zoado. Como só você que não vai colar? Como que só você que não vai zoar da professora? Como que só você que não vai dar uma volta com essa gata? Como que só você que não vai dar uma puladinha de cerca? Ninguém vai saber, não precisa contar para ninguém. Só você que não vai ver esse vídeo? Só você que não vai jogar esse jogo? Para aí! Só você que não vai dar esse golpe? São os enganos e as várias tentativas que o diabo tem de nos fazer acreditar que se obedecermos, que se tivermos uma vida santa, nós vamos estar perdendo. E aí, para proteger a nossa vida, a gente calça as sandálias e vamos nos proteger de Deus, porque esse negócio de vida santa não é para mim. Isso é muito perigoso. Preciso me proteger. Querido, que o Espírito Santo te atraia de uma tal forma hoje, que o fogo de Deus chegue tão perto de você hoje, que te aqueça a tal ponto de destruir todas essas mentiras na sua mente, a ponto do seu coração se derreter e você falar: eu quero isso, eu quero essa vida santa, eu tiro as minhas sandálias hoje para viver o que Deus tem para mim. Mas eu consigo perceber também que as sandálias são instrumentos de conforto. Você concorda comigo? Que sandália é um instrumento de conforto? Se eu vou andar num lugar cheio de pedrinha, machuca meus pés. Preciso de uma sandália. Vai me trazer conforto? Quando a gente pensa em instrumento de conforto e a gente pensa na vida com Deus, a gente entra numa outra situação que a gente precisa se render ao Senhor. Porque existe uma mentira que é espalhada no meio das pessoas que se aproximam de Deus. E ela é uma mentira que eu acho que já está quase estabelecida entre as pessoas que se aproximam de Deus de uma tal forma que o poder de Deus mesmo é o único que pode destruir. É um tal de a gente achar que a vida com Deus é a vida de vitórias para sempre. É a vida de conforto para sempre. É a vida de mar de rosas para todo sempre. É a vida onde não tem tempestade, onde não tem crise, onde não tem luta, onde não tem dificuldade, porque o Senhor é o provedor, porque o Senhor é o sustentador, porque o Senhor é o Deus do ouro e da prata, e o Senhor é Deus de amor, você nunca vai passar por isso, porque o Senhor te ama. E é verdade mesmo, o Senhor te ama, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus de sustento, Ele é Deus de cura, Ele é Deus de amor, mas é uma mentira gigantesca, essa vida de conforto. Isso não é verdade. Jesus nunca disse: venham a mim, viveremos todos no mar de rosa. A partir de hoje, todos nós venceremos sem lutar. Olha que lindo! Somos todos vencedores sem lutar. Não tem como, gente. Olha que incoerência. Como que eu vou vencer sem lutar? A gente quer chegar lá no final, na vitória. Mas esquece que para a vitória acontecer, tem um processo. O processo da luta. Todos nós queremos a bonança. Todos nós queremos o vento suave. Mas para isso acontecer, tem que ter tido uma tempestade antes. Para isso acontecer, tem que ter tido um furacão antes. Ninguém quer o processo. Nós queremos o resultado final. Para você conhecer o Deus da provisão, você tem que passar por uma crise brava. Você tem que passar por problemas para você conhecer o Deus que te surpreende. Para você conhecer o Deus que cura, você tem que ter o quê, gente? Doença. Nós queremos a revelação de Deus lá no final, mas não queremos o processo. Que história é essa? Que evangelho é esse? Que Bíblia é essa? A minha não diz isso. Então, quando a gente fala de vamos viver com Deus, todo mundo bota a sandália. Eu quero o conforto da vida com Deus. Querido, eu e você nunca vamos viver a vida plena que Deus tem para nós, a vida santa que Deus tem para nós. Nós nunca vamos viver em contato com Ele direto, sem interferência, se existir em nós o desejo do conforto. Jesus disse: se você quer vir a mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Lá no final, em Apocalipse, ele diz: eu vou trocar com você, eu vou trocar, você vai receber a coroa, mas vai haver uma troca. Ele não está falando que eu vou te presentear com a coroa, nós vamos trocar. Se você tiver a cruz, eu te dou a coroa. Mas como que a gente quer chegar lá e receber a coroa se a gente não carregar a cruz? Tem que tirar a sandália. Você quer vida com Deus? Tira o conforto da preguiça. Tira o conforto do descanso. Tira o conforto do tô cansado. Ora por mim. Ora por mim. Faz por mim. Lê a Bíblia para mim. Diz o que Deus está falando para mim. Faz para mim. Querido, não é assim? O convite de Deus para Moisés foi: tira a sandália. Se é que eu posso chamar de convite, se não foi uma ordem, uma instrução, tira a sandália. Se você está pensando que vida santa é fácil, é confortável, não é não. Tem hora que vai ser difícil você falar a verdade. Eu achei lindo. Eu fui um dia com meu filho levar o controle do videogame para fazer manutenção, que não estava funcionando. E eu fui a uma loja para poder fazer a manutenção. E eu estava conversando com um funcionário. Chegou um outro rapaz. E nós dois, e o funcionário chegou e falou para o que já estava nos atendendo. Fulano, se alguém chegar aí procurando ciclano, diga que ciclano não veio hoje. Aí o funcionário que estava nos atendendo disse: mas fulano está aí, o ciclano está aí. Ele falou: é, ele está, mas ele pediu para você dizer que ele não está, porque ele não fez o que tinha que fazer, e se a pessoa vier cobrar, diga que ele não está. O funcionário que estava nos atendendo, Diego, disse assim, na nossa frente: só que eu não vou dizer. Eu sou cristão e eu não vou mentir por causa disso. Eu olhei para Pedro, Pedro olhou para mim, te deu um sorrisinho assim de lado. E eu pensei, é desse tipo de crente que a gente precisa ser. Ele não viveu uma situação confortável, mas ele foi santo. Queridos, na vida com Deus, a gente precisa se esforçar. A porta é estreita. E numa porta estreita, a gente não passa à vontade. A gente passa apertadinho. Precisa de esforço. Se eu e você quisermos, podemos. Sabe por quê? Porque a gente não vai fazer isso sozinho. A boa notícia é que existe graça de Deus para nos ajudar. Quando Deus chama Moisés, vem Moisés, tira as sandálias, vamos ter contato, anda comigo, é santo. Deus não estava confiando em Moisés, Deus não estava dando crédito à capacidade de Moisés. Logo depois, se a gente continuar lendo o texto, ele chama Moisés para a missão, e por 5 vezes Moisés dá desculpa a Deus para não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas a graça de Deus envolve Moisés e capacita Moisés a viver o que Deus tinha para ele. Não diz respeito a você, não diz respeito a mim, diz respeito a Ele. E Ele é santo, Ele é fogo consumidor, mas Ele é o Deus da graça. Ele nos capacita, Ele nos envolve, Ele nos cobre com a sua graça para nos perdoar e nos salvar. Mas Ele também nos cobre com a sua graça para nos capacitar a viver uma vida santa. Não foi fácil para os discípulos, mas a graça de Deus era sobre eles. Não foi fácil para os profetas, mas a graça de Deus era sobre eles. Não é fácil para você, não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas todos nós podemos contar com a graça de Deus para nos capacitar para nos envolver, para nos abraçar e a gente poder fazer como aquele funcionário fez. Eu não vou mentir, eu sou cristão. Eu não vou mais manter esse relacionamento. Eu sou de Deus. E a graça de Deus, meu querido, vai te envolver e você vai resolver. Precisa haver uma posição nossa primeiro. Tire as sandálias. E a graça de Deus vai te envolver. E você vai viver em contato com o santo, com sensibilidade e em santificação. Eu queria que, nessa noite, você e eu tivéssemos a oportunidade de avaliar a nossa vida. Nós estamos calçando alguma sandália? Ou a gente já deixou para lá a vida santa? Eu queria que nessa noite a gente tivesse a oportunidade de olhar para o Deus Santo e desejá-lo e amá-lo de uma tal forma que a gente entendesse que a vida santa, a vida com Deus, não é uma vida de regras. Não pode beber, não pode sair, não pode fumar, não pode transar, não pode pecar, não pode roubar, não pode, não pode. A vida com Deus não é isso, não. Essa aí é muito chata. A vida com Deus é emocionante. É uma vida de fé. É uma vida de amor. É uma vida quente, caliente. É uma vida de movimento. É uma vida de novidade. É uma vida santa. É uma vida de fogo que refina, que purifica, que transforma, que molda, que aprimora, que aperfeiçoa. A vida com Deus na Terra Santa é uma vida, não é de pele fininha, não. Você já viu o pessoal que sempre anda de sandália? Tem pele fininha. O pessoal que anda descalço, o calcanhar fica como? Grosso. A vida sem sandália é de fé grossa, de convicção grossa, firme. Eu não fico titubeando. Eu sei aonde eu estou, eu sei para onde eu vou, eu sei porque eu digo não, porque vale a pena, eu conheço Deus que é santo. Quem vive sem sandália, quem vive na Terra Santa, tem pele grossa, tem sensibilidade. E tem momentos que o chão vai estar quente, mas nós vamos estar lá. Está queimando, mas a gente vai pulando assim um cadinho, mas a gente vai. Tá apertando, tá, pisou num espinho, mas a gente vai, vambora, vambora. A gente não desiste não, vambora. Porque vai chegar a hora de eu não tô aguentando mais. A graça vem e me leva no colo. A graça vem e me leva no colo. Meu José é pequenininho. Tem hora que eu quero ir para um lugar e ele vai de boa comigo. A gente dá a mão e vai. Mas tem hora que ele já tá cansado. Aí ele levanta os braços, é o sinal de que eu tenho que pegar no colo. Tem hora que ele não quer ir para onde eu quero. Eu tenho que abraçá-lo e ir conversando no pé do ouvido, para ele ir se acalmando e chegar lá. É assim que ele faz com a gente. É assim que o Deus Santo faz com a gente. Tem algumas situações que a gente consegue ir andando com a nossa própria força. Não vou fazer mais. Não vou mais ver aquele vídeo. Não vou ficar jogando mais. Eu agora vou fazer minha devocional. Eu vou buscar o Senhor. O time do louvor pode vir para a gente cantar. Então tem hora que a gente vai. Eu vou para a célula. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou xingar mais. Eu não vou mais ver isso. E a gente vai. Mas tem hora que a gente fica meio cansado. Que a gente fica meio assim. Será que vale a pena? Será que é isso mesmo? E aí Deus pega a gente no colo. Chega alguém do nosso lado, é uma amiga que vem, é alguém que dá uma palavra, é uma mensagem que chega para nós, é um louvor que vem naquela hora e conforta o nosso coração. E aí a gente vai caminhando no colo, mas a gente vai. Tem hora que ele tem que soprar no ouvido, tem hora que ele tem que falar claro para o nosso coração se acalmar mais. E a graça de Deus vai nos envolvendo. Querido, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Eu quero tanto que você conheça o Deus da graça. Eu quero tanto que nessa noite a graça do Senhor possa te abraçar e te ajudar, te convencer que vale a pena tirar a sandália. Vale a pena viver com Ele. Vale a pena ter uma vida santa. Vale a pena romper com o que precisa ser rompido. Você não está perdendo, você está ganhando. Existe uma sensibilidade. Existem coisas que Deus quer te dar, que quer te revelar, mas a sandália não está deixando. Vamos tirar as sandálias hoje? Eu gostaria que você ficasse de pé, você que está aqui. Você que está online, deixa a graça de Deus te envolver agora. Sabe que quando Deus se manifesta a nós, é sempre uma oportunidade da gente responder. O relacionamento com Deus nunca é uma via única. Existe um retorno. Existe uma volta. Enquanto nós vamos cantar esse louvor, o grupo de louvor, o time vai estar ministrando esse louvor, eu queria que você pensasse aí. Tem alguma sandália que precisa tirar? Tem alguma coisa que cabe a você fazer? Para nós darmos essa resposta ao Senhor nessa noite.